E nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 1, versículos 27 a 30. E com isso vamos terminar o primeiro capítulo de Filipenses. Quantos capítulos tem o livro de Filipenses? Quanto? 8? Quem falou 8? Não. Quanto que tem? 4. É uma carta curtinha, né? Mas quem falou que uma carta curtinha tem pouco a nos ensinar? Muito pelo contrário. Já ouviram falar que os melhores perfumes estão nos vidrinhos menores? Na Bíblia, alguns ensinos fantásticos, tremendamente aplicativos da palavra de Deus, vêm em livros que às vezes são desprezados, vêm de ocasiões que às vezes são menosprezadas. E toda a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a correção, para a educação na justiça. Nós vamos falar sobre a disposição de servir a Deus. Estão vendo isso aí? Eu peguei essa foto na internet. Me parece que é um batismo no Japão. Pelo menos tem um pastor japonês ali. Nossa, tem um ali que parece o Fábio Iquedo. Está vendo ali? No, na primeira. Eu sei, é porque ele está no Japão, né? Então fico desconfiando se é ele, né? Aqui, ó, o terceiro da direita para a esquerda, na primeira fileira. Do lado do Carlos Oswaldo ali, ó. Tá vendo? Tá cheio de gente parecida com quem a gente conhece aqui de Atibaia. E é um batismo num lugar muito difícil, né? Um lugar onde levar o evangelho é uma luta. Tanto que a gente está vendo aí só brasileiros. Ah, é um batismo no Japão, mas feito só com brasileiros. E os japoneses? Que luta que é para alcançar os japoneses lá. Por quê? Língua diferente, cultura diferente, uma disposição diferente. E é sempre um desafio levar a palavra de Deus em lugares distantes. E quem falou que perto de nós é fácil levar? É por isso que o evangelho, que o serviço cristão, às vezes é comparado a uma luta, a uma guerra. E a gente vai ver que esse texto vai frisar justamente isso. Vamos ler o texto e a gente vai perceber alguns fatores, algumas expressões típicas da vida militar, de uma batalha, e vai ver como Paulo vai colocar a disposição que a gente tem que ter para servir a Deus. Então abra aí Filipenses 1, versículos 27 a 30, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando, vejam essa palavra, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Muito bem, pelo menos 4 expressões aqui apontam para a ideia de uma batalha. Em primeiro lugar, no versículo 27, tem lá, ó, estáis firmes. Tá? Que eu ouça que vocês estão firmes. É a ideia de um exército que diante do inimigo não corre, não. Fica lá segurando o seu escudo e aguenta o ataque e revida. Quer dizer que o inimigo não está pondo aquele exército para correr. Antes, é um exército que está lá firme. Né? Como a tropa de choque, já viram? A gente falei agora há pouco de manifestantes, né? Vocês já viram a tropa de choque? Pode tacar pedra, pode fazer o que quiser. Os caras, vocês já viram a tropa de choque correndo, fugindo? Eu nunca vi, não sei, pode ser que aconteça. Eu nunca vi na televisão isso. Eu vejo aquela linha de soldados com aqueles escudos, mas também o escudo ajuda, né? Mas não tem escudo sem coragem que ajude o cara fica lá, não é o escudo que segura um covarde, né? É a coragem, a determinação de permanecer em linha com seus parceiros, que mantém eles lá firmes. É a ideia de uma batalha. No mesmo versículo 27, tem lá no final a ideia de Paulo de ver aqueles irmãos lutando junto. É um combate. No versículo seguinte, ele fala que vocês não estão intimidados pelos adversários. É um combate. Tem um de um lado, outro do outro. Lutando um contra o outro. Lutando contra os adversários. E finalmente, lá no versículo 30, ele fala: pois tendes o mesmo combate. Na verdade, Paulo fala: vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim. Qual foi o combate? Né? É uma metáfora. Paulo não era, de fato, um militar. Ele era um apóstolo. Mas as lutas que ele enfrentou como apóstolo, ele compara aos combates de um militar, de um soldado. E ele fala aqui que os filipenses viram Paulo num combate. Qual foi esse combate que os filipenses viram? Ele não fala, mas um deles a gente sabe qual é. Quem lembra? Logo no comecinho da igreja de Filipos, Paulo foi pregar para um pequeno grupo que estava à beira do rio, teve conversões, a igreja começou, e tinha uma mulher possuída por um espírito que fazia os donos daquela mulher, ela era escrava, os donos daquela mulher ganhar dinheiro porque o espírito fazia adivinhações. Então a pessoa perdia a chave do carro, né? Ou não dá para fazer São Longuinho, né? Não tinha chave de carro naquele tempo, eu tô brincando, tô só trazendo para os nossos dias. Mas perdeu alguma coisa, perdi a escritura do meu terreno, perdi um saco de ouro que eu estava trazendo, vendi, sumiu, ninguém sabe onde é que está. Vamos lá pagar a mulher adivinhadora. Ela dizia: ó, tá atrás lá da cama, caiu no buraquinho ali. E a pessoa ficava toda feliz e os donos daquela mulher ganhavam dinheiro. E aí, toda vez que Paulo e seus amigos passavam, essa mulher dizia: aqueles são servos do Deus vivo. Paulo foi ficando, a paciência dele foi acabando com aquilo. Por quê? Não era verdade? Era. Mas era um demônio falando aquilo. E aí um dia Paulo expulsa aquele demônio e os donos daquela mulher ficaram sem o lucro. Eles acusaram Paulo então diante dos magistrados romanos, que prenderam Paulo e Silas, açoitaram eles e botaram na cadeia. Sendo que Paulo era um cidadão romano e não podia ser preso sem um julgamento. Mas eles falaram: é judeu? Judeu, os judeus não tinham normalmente cidadania romana, trancafia lá sem direito nenhum. Tá? Ele só tem o direito de apanhar, e se reclamar vai perder até esse direito. Já pensou? E pronto, estavam lá apanhando e meia-noite cantando no cárcere até que Deus os libertou. Eles puderam pregar para o carcereiro, a família do carcereiro se converteu e no outro dia Paulo foi libertado pelos magistrados romanos, que ficaram sabendo que ele era cidadão romano, ficaram com medo de serem julgados por causa disso. Paulo foi liberto e eles orientaram Paulo a ir embora da cidade. Essa foi a primeira luta. E Paulo teve muitas outras. Na cidade de Tessalônica, ele foi muito perseguido pelos judeus da cidade e depois pelos próprios gentios. E a igreja de Filipos ajudou Paulo financeiramente duas vezes lá. Então eles também conheciam as lutas de Paulo. E também agora, quando Paulo está preso em Roma, eles também conhecem. Ele fala assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e que ainda agora é meu. Ou seja, Paulo estava combatendo. Então esse texto, a princípio, logo de cara, já nos dá a ideia de que a vida cristã é uma constante luta. Muito bem. Como é que a gente entra num combate? Imagine uma guerra e a gente tendo que entrar no campo de batalha com tiro para todo lado. Como você se comportaria numa batalha? Se esconderia atrás de uma árvore e ficaria ali quietinho até o tiroteio acabar, né? Aí você levanta, né, e dá uns tiros para cima e fala: tá vendo, ó? Te pego lá fora, né? É, tá vendo, ó? Se mexer comigo de novo, aí você faz uma bravata lá, é assim? Ou você enfrentaria os perigos da batalha e até talvez se arriscaria pelos seus
pelos seus amigos, será que seria essa a sua disposição? O que, que mudaria a sua resposta ao medo da batalha? Alguma característica que você tem dentro de si? Você é corajoso? Você é machão? Você é parente do Chuck Norris? Ou isso dependeria de uma certa disposição que você tem de lutar pelo seu país, talvez, pela sua causa, pelos seus amigos? O que você acha que torna um guerreiro alguém efetivo no campo de batalha? Uma característica pessoal, que só alguns têm, ou uma determinação, uma disposição baseada na consciência do seu dever? O que vocês acham? Vocês votam. Quem vota no A, levanta a mão. Que é uma coragem que só alguns têm. Ninguém levantou a mão. Segunda pergunta: quem acha que depende da determinação, da disposição, que mesmo o covarde leva para o campo de batalha? Então levanta a mão. Ah, mas é isso que Paulo está falando. É isso mesmo. Que nós precisamos de uma disposição de servir a Deus, mesmo apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades que envolvem o serviço cristão. Então nossa mensagem central é a seguinte, veja lá. A vida cristã tem um custo. Ah, mas a salvação é de graça. Claro que é de graça, eu não estou falando disso. Eu não estou negando que a salvação é de graça. E na verdade é de graça mesmo. De graça para nós que recebemos. Para Cristo teve um custo. O maior custo que poderia ter é Deus morrendo na cruz, né? Mas a salvação para nós chega gratuitamente. Sois salvos de graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. É o que diz Efésios 2, 8 e 9. Mas depois de salvos, a vida cristã tem um custo. E é necessário estar disposto a agir condignamente. Tá? Para ser cristão, é, para ser salvo é de graça, o custo foi pago pelo nosso Deus na cruz. Mas para viver com Ele, para segui-Lo, para ser um discípulo, para ser um servo de Deus, isso vai ter um custo. E é necessário a gente estar disposto a pagar, a agir condignamente com aquele que foi salvo e foi colocado na posição de pagar esse custo do discipulado do Senhor Jesus. Então quem acha que vida cristã é só pôr os pés para cima, vai perceber nesse texto que não é isso. Nós precisamos pagar esse custo. Então, como é que a gente faz isso? Como que eu faço? Como que eu pago esse custo? Eu tenho que ser parente do Chuck Norris? Não. É necessário uma disposição. Pode passar, Sérgio? É necessário três disposições fundamentais à vida cristã operosa. O que é uma vida cristã operosa? A vida cristã de quem trabalha, de quem age, de quem faz diferença, de quem ocupa na igreja o lugar no qual Cristo nos colocou, na função que Cristo preparou para nós. Aquele que vive na prática, dia a dia, o cristianismo. Então é necessário disposição, mas não uma só. Paulo vai nos mostrar nesse texto três disposições. Olha esse pessoal preparado para correr. Eu só não sei como é que eles vão correr de terno e gravata, mas estão lá, preparados, dispostos a pagar o preço, o custo de uma corrida no sol como essa. Então a primeira disposição vem aí, e é a disposição de trabalhar unido com os irmãos. Fala, mas isso não é lá uma grande disposição, isso é um privilégio. Na verdade, trabalhar unido com os irmãos é o que alivia a carga, né? Mas não é bem assim, não. É muito mais difícil trabalhar unido do que sozinho. Por quê? Apesar de unidos a gente dividir as cargas, de um apoiar o outro, trabalhar unido não agrada muito a nossa natureza pecaminosa. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha unido, são todos iguaizinhos? Todos pensam igual? Não. Todos têm o mesmo jeito de fazer as coisas? Não. Todo mundo pode liderar o mesmo projeto? Não. Né? Tem isso. Se ninguém liderar, vira uma bagunça, porque cada um tem uma ideia. Se todo mundo liderar, não tem líder nenhum. E tem que ter um líder. É fácil ser liderado? Não é fácil. É fácil ser líder de um grupo e ao mesmo tempo ser servo desse grupo? Também não é. Tudo isso vai contra a nossa natureza de pecado. A gente quer fazer do nosso jeito.
a gente quer fazer prevalecer a nossa vontade, a gente não quer ouvir a opinião dos outros, a gente não quer se submeter à posição dos outros, à liderança dos outros, a gente quer fazer do nosso jeito e no final receber o crédito por aquilo. Tudo que num grupo não é possível fazer, principalmente num grupo dirigido pela palavra de Deus. Quando nós temos que nos unir, e para nos unir, nós temos que amar o irmão e mais do que eu amo a minha vontade. A hora que der uma diferença nas opiniões, eu tenho que ser abnegado e colocar em primeiro lugar a glória de Deus, o amor pelos irmãos, do que o amor pelo meu nome. Trabalhar em grupo também exige de mim o quê? Humildade para ser liderado e humildade para não receber o crédito sozinho. Na verdade, na vida cristã, todo crédito vai para Deus. Ninguém fica com crédito, nem aquele que trabalha sozinho. Mas, quando a gente trabalha sozinho, pelo menos a gente fica lá na nossa cabeça, ó, como Deus me usou aqui, né? A gente tem um modo de lidar com a semântica das palavras para dizer uma coisa e pensar outra. Sempre puxar um pouquinho de glória para a gente. No grupo, isso fica mais difícil de fazer e a gente tem que pôr em prática a humildade. Então, não é fácil servir a Deus em grupo. É mais fácil ser um cavaleiro solitário. E está cheio de gente assim. Não dá certo em igreja nenhuma, não dá certo com ninguém, não tem comunhão com irmão nenhum, não consegue conviver com ninguém, vira um cavaleiro solitário. Ele se chama de servo de Deus, de pregador, de conferencista, do que ele quiser, e ele não se submete a ninguém, trabalha sozinho, faz só o que ele quer, e assim ele vive bem. Não é assim a disposição necessária para servir a Deus. Olha o que, que Paulo fala, começo do versículo 27. Vivei acima de tudo. Repararam essa expressão acima de tudo? O que será que ele quer dizer com isso? Não precisava estar aqui. Se a gente tirar ela, ele vai dizer assim: vivei por modo digno do evangelho de Cristo. Pronto, a frase já tem sentido. Para que que serve? Para que que ele falou acima de tudo aqui? Qual a função disso? Não tem função? Só estilo literário? Ou ele quis encher de importância o que ele ia falar? Quer dizer que o que ele vai falar não é questão de opinião, não é questão assim de você falar assim, ah, eu não vejo bem desse jeito, minha opinião é outra, eu vejo de outro modo, acho que isso aqui não é tão importante, é importante, mas não é tão assim. Aqui não. Paulo vai falar, ó, agora eu vou falar uma coisa fundamental da vida cristã. Então, acima de tudo, tá, o resto, abandona o resto. O resto está em segundo lugar. Em primeiro lugar, vocês, como disposição de vida, devem andar de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, andar de conformidade com a mensagem do Senhor Jesus, com o exemplo do Senhor Jesus. Não está falando só da mensagem dos Evangelhos, mas da pregação, das boas novas da salvação, da mensagem das Escrituras. Vivam de modo digno, ou seja, vocês foram feitos cristãos, foram salvos, vivam como quem é salvo. Essa ideia de, eu sou salvo pela graça mesmo, Deus já sabe que a carne é fraca, né? Deus perdoa, no céu eu vou ser perfeito, aí no céu eu não vou ter pecado. Então agora deixa eu relaxar e viver do jeito que eu gosto. Não há possibilidade disso. Acima de tudo, enquanto vocês viverem, vivam de modo digno do Evangelho. E aí Paulo vai falar algumas coisas que ele considera o viver digno do Evangelho. Em primeiro lugar, ele diz assim, ó, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros o quê? Que estáis firmes. A gente já falou disso, né? Da firmeza na batalha. Mas ele só usa isso como uma figura para algo bem definido que ele tem em mente. Que estáis firmes em um só espírito. Não é só firme. É como um só espírito, como um só exército, como um só soldado. Sabe qual a força daquela tropa de choque? É porque está todo mundo unido. Porque ninguém recua. Porque se um soldado começa a sair para trás e tem uma brecha naquele escudo, aquele grupo já não é mais tão forte. Agora tem onde tacar pedra.
a força deles é que um encosta o seu escudo no escudo do outro e não tem onde passar a pedra. Ou a pedra passa por cima e cai lá atrás, ou bate no escudo deles e para ali mesmo. Mas se dois ou três soldados saem para trás e fica um buraco no meio daquela linha, aí a pedrada pega. Aí o coquetel Molotov, né? A gente usa em guerra, em revolta. Em revolta muito séria. As que a gente conhece, o pessoal taca pedra, taca latinha, né? Taca umas coisas mais light, né? Mais assim, uma revolução caseira. Mas ainda assim, uma pedrada machuca. Vocês já viram na internet a foto de um manifestante carregando uma policial militar no colo que desmaiou? Ele não sabe o que aconteceu com ela. Deve ter ficado emocionada demais. Ou tomou uma pedrada bem dada. Já pensou? E está lá o manifestante, viu a mulher caída no chão, pegou ela e foi tirado do meio do conflito. Porque a proteção baixou. De um modo ou de outro, aquela mulher se sentiu sozinha no meio do conflito, passou mal, não se sentiu amparada pelos seus colegas e sucumbiu ao calor do momento. Paulo quer que a igreja funcione de outra forma. Eu quero que vocês tenham a disposição de estarem unidos, firmes unidos, um do lado do outro. Quem assistiu aquele filme 300, né, de Esparta, sabe qual era a tática deles, né? Numa mão eles tinham o escudo, na outra a espada. Agora, eu só posso me defender com a mão do escudo. Com a mão da espada, eu fico vulnerável daquele lado. Mas o meu companheiro do lado me defende com o escudo dele. É assim que Paulo quer que a gente ande. Um do lado do outro, unidos como se fôssemos um só. E ao sermos um só, a nossa força, que é muito pequena, ela aumenta. E aí ele diz, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Reparem como a ideia não é só resistir a um ataque. É resistir ao ataque querendo invadir. Não é que nós vamos ser invadidos pelo mundo e temos que proteger os nossos limites. Somos nós que queremos invadir os limites do inimigo. E o inimigo não entrega o seu território à toa. Ele vai nos atacar, ele vai se defender, ele vai querer nos derrotar para nós não o derrotarmos. Nessa hora, defendendo a fé evangélica, mantendo os nossos limites e levando eles para territórios inimigos. Só tem um jeito: nos mantendo unidos, escudo ao lado de escudo, caminhando para frente. Firmes nos ataques, firmes no avanço. É uma figura militar muito bonita. Como que a gente coloca ela em prática na vida diária? Vamos comprar escudo e vamos lá disputar com a PM quem pode mais? Claro que não, não é esse o sentido. É uma luta espiritual, onde o que está em jogo, onde as armas, onde o domínio é a mensagem do Evangelho. Por que será? Quais são os ataques que eles estão enfrentando? Paulo não fala, ele ainda vai tratar mais disso. De qualquer modo, a ideia é permanecerem unidos. Não dá para ter um Rambo no meio da igreja. Lembra dos filmes do Rambo? Até que o Rambo 1 ainda era um negócio assim um pouquinho mais... Já era exagerado, né? Mas era um pouquinho mais aceitável. Mas quando chega no Rambo 3, né? Que ele sozinho vence um exército, Rambo 2, 3. O Rambo 4 é horrível, acho que chama John Rambo. Ele atira no pessoal, o pessoal explode com o tiro. Nunca vi um negócio desse. O tiro dele é mais forte, ele atira granada. Então ele sozinho consegue vencer um exército sozinho. Só ele. Não é assim na vida cristã. É unidos, é um apoiando o outro, é um exortando o outro, um corrigindo o outro, um ajudando o outro a levantar, um caminhando ao lado do outro, um sendo paciente com o outro, um tendo amor para com os outros, principalmente quando no meio da luta um pisa no pé do outro. É fácil amar o irmão quando é só aleluia, glória a Deus, tudo bem, varão, né? Quando o evangeliquez está em voga, né? O duro é quando eu sou incomodado pelo irmão. O duro é quando eu sou espetado pelo irmão. Aí não, quer saber? Eu vou sair desse exército, eu vou lutar longe daquele lá, não quero nem saber, ele luta no canto dele, eu luto no meu, e assim a gente vai bem, assim os dois vão ser derrotados.
A força do evangelho, a força da igreja, não do evangelho, a força da igreja está entre outros fatores na sua união. Por isso Paulo, ao dizer que os crentes deviam andar de modo digno do evangelho, um dos modos de andar digno do evangelho é a disposição de servir unidos nos bons e nos maus momentos. O que o pastor ou padre ou juiz de paz diz para o casal quando ele está casando eles? Nos juramentos. Você jura ficar aí firme, né? Como que chama? Na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Você jura estar firme junto aí? Aí fala, eu juro, né? Na hora ele só está pensando. O cara nem pensa no que está falando, só está vendo que a noiva está bonita, né? Mas devia pensar bem nisso. Porque na hora que vem a pobreza, na hora que vem a tristeza, na hora que vem a angústia, que vem a doença, muita gente pula para trás. E por causa disso a gente está vendo os casamentos, o casamento na sociedade destruído. Muito bem. Veja um versículo que corrobora isso que Paulo diz aqui. Ele mesmo diz em 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos. Olha aquela fórmula de importância. Rogo-vos. Quando ele vai falar um negócio importante, ele fala isso. Depois ele diz, irmãos, quando ele fala, chama as pessoas de irmãos, é que nem quando a mãe chama o filho pelo nome completo, né? Carlos Alberto Ferola. Caía até os cabelos do Carlos. Por isso que está assim hoje. Então, é a mesma coisa. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como reforçar mais a importância do que Paulo vai falar. E o que é isso? Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Será que isso que Paulo está falando é uma coisa de pouca importância? Olha a introdução. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Falou até o nome de Jesus aí completo, né? Não falou assim pelo nome de Cristo, pelo Senhor, não. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fulano, Ciclano, Beltrano da Silva Júnior. Tá tudo aí. Toda a importância do texto é frisada pela forma com que Paulo coloca. Unidade, disposição de trabalhar unido com os irmãos. Esse é um dos modos dignos de viver do Evangelho. Um dos modos de viver dignos do Evangelho. E é a primeira das disposições que a gente tem para entrar nessa batalha que é a vida cristã e sair vitorioso. Em segundo lugar, está lá no versículo 28, a disposição de resistir aos ataques inimigos. Olha só, está vendo uma nau antiga, um navio, né, uma caravela, é assim que eles chamavam? Né, um navio do tempo dos descobridores, talvez um pouco mais para frente, do século XVIII ou XIX. E por mais que na época fosse uma potência, um navio de guerra naquela época, o evangelista Pedro nos contou numa aula da nossa escola de pregadores, uma matéria chamada Ministério Cristão no Mundo Contemporâneo. Ele nos contou como é que se fazia aqui no Brasil colônia. Parava um navio de guerra assim diante de uma cidade e falava, a gente está cheio de canhão de guerra aqui, se vocês não pagarem aí um preço pra gente, não pagarem um resgate, a gente vai bombardear vocês. Casas de madeira, de barro, os caras reuniam, que tirava até a moeda da meia, sabe, do fundo do bolso, do baú da vovó, juntavam tudo e pagavam para aquele navio de guerra ir embora. Mas até esse poderoso navio de guerra, diante de uma tempestade, era nada. Vocês já viram na internet aqueles navios grandes, transatlânticos, ou aqueles navios, aqueles cargueiros, aqueles petroleiros, sendo atacados por um maremoto? De vez em quando eu coloco um desses para ver, e é impressionante a água vindo com toda a força. Você fala, agora o navio vai afundar, agora vai afundar, e ele bate assim no vidro daqueles petroleiros enormes. Mas os capitães têm uma técnica correta, né? Eles ficam de frente para a onda, aí a onda bate neles, passa por cima do navio, mas o navio embica de novo para cima. Se ele fica de lado, quem assistiu Poseidon, né? Sabe que vira, e vira mesmo. Isso fez com que muitos e muitos e muitos navios naufragassem. Quem lembra de história, quem lembra do Cabo de Magalhães, é assim que chamava, Pedro? Cabo de Magalhães, ou Cabo da Boa Esperança, é por isso que eles chamavam. Antes era Cabo dos Tormentos, né, da Tormenta. Aí conseguiram passar, aí virou Cabo da Boa Esperança. Porque era difícil, eles tiveram que aprender na marra a técnica de enfrentar lugares como aqueles. E aqui Paulo vai falar assim, ó. Além de que a esperança dele era ver os irmãos lutando juntos, era que eles não fossem em nada intimidados pelos adversários. Quem são os adversários aqui? Ele fala quem é? Não fala. Então tem duas possibilidades. Uma possibilidade é de falsos mestres dentro da igreja. Mas não parece ser esse o caso. Por quê? Porque Paulo compara a luta que os filipenses estavam travando à luta que ele estava travando. Ele fala, vocês tendes o mesmo combate que eu. Como que eram os combates de Paulo em Filipos e agora em Roma? Era contra os incrédulos que queriam derrubar Paulo, queriam ver ele morto para calar a mensagem do Evangelho. Então é bem mais provável que a luta dos filipenses era aquela mesma luta que os tessalonicenses estavam enfrentando. Judeus e gentios incrédulos atacando a igreja. Os magistrados de olho na igreja e punindo coisas que eles consideravam subversão e que na verdade eram serviço a Deus, eram fidelidade ao Senhor. Agora você vai vir aqui e vai adorar César, vai pegar um pouquinho de incenso, vai queimar lá para César e dizer César é Senhor. Não dá, não vou fazer isso. Só Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Você vai morrer. É isso que aconteceu na perseguição mais para frente, que já se desenhava desde essa época. O mundo gentílico já odiava os judeus. Aí vem os cristãos. Os cristãos, odiados até pelos judeus e pelos gentios agora. Essas igrejas enfrentavam muitas lutas. A igreja de Tessalônica enfrentava tanta luta que eles pensavam que o tempo da tribulação já tinha chegado. Eles não estavam mais trabalhando, falaram, Jesus está para chegar a qualquer momento. Que a gente já está no período da tribulação, olha a tribulação em que a gente vive. E aí Paulo tem que escrever, falar, você não quer trabalhar não? Tudo bem, não precisa trabalhar não, mas não vai comer também, não vai comer a comida que o seu irmão está trabalhando e ganhando lá. Está sustentando a sua casa, a casa dele é sua agora. Entendeu? Porque você não quer trabalhar, não é porque não tinha emprego, é porque não queria trabalhar achando que Jesus já estava para voltar, que não ia deixar mercadoria para o anticristo, eu vou deixar minha dispensa vazia para o anticristo, ele não vai comer um feijãozinho na minha conta, aquele danado, né? ele vai passar fome se depender de mim. Não, mas sua família tem que comer, você vai trabalhar. Tá bom, então vamos lá. Paulo diz, eu não quero que vocês fiquem intimidados diante dos adversários. E aí ele continua, ele abre como que um parênteses, ele faz uma explicação, ele diz, pois o que é para eles prova evidente de perdição? Ele fala assim, os inimigos estão olhando para a situação de vocês e para eles é certo, na cabeça deles vocês estão perdendo a batalha. Na cabeça deles, vocês estão assim, no finalzinho. Tá, vocês estão no último suspiro. Eles olham para vocês e dizem, bem feito, está vendo quem mandou escolher esse caminho? Agora estão nessa situação. E isso é o que estava na cabeça dos inimigos. Mas Paulo abre a cortina um pouquinho mais e mostra a realidade da situação. Ele mostra que esse perfil, que esse ponto de vista dos adversários não era correto. Ele fala, o que para eles é prova evidente de perdição, ou seja, a perseguição deles, os danos que eles estavam causando sobre a igreja, o sofrimento que os cristãos estavam passando, isso na verdade, Paulo diz, é para vós outros de salvação. O que é de salvação? Prova evidente de salvação, e isso da parte de Deus. Paulo está falando o seguinte para eles, o que os inimigos olham para vocês e dizem, ó, esses caras quiseram seguir esse Cristo, entraram no time que está perdendo.
agora aguentem a consequência, porque a gente vai perseguir. Aqui não tem lugar para esse Cristo, não. Nós vamos persegui-los e estão aí, ó, estão sofrendo, a gente está perseguindo. Em algumas épocas, estão os cristãos lá morrendo, e o mundo morrendo de rir, achando que está vencendo. E Paulo olha para isso e fala: isso não é prova de perdição. Isso aí é prova de salvação. Significa que a salvação chegou até vocês. Significa que vocês não são dos homens perdidos, que vivem agora felizes e que no dia do juízo vão receber aquela condenação. Significa que agora vocês são perseguidos, não por serem bandidos, por serem merecedores dessa perseguição, mas por crerem no Senhor Jesus, por terem sido salvos pelo Senhor Jesus. E por causa disso, vocês são perseguidos. E isso não vem do mundo, isso vem da parte de Deus. Agora, do que será que ele está falando? Que a salvação vem de Deus? Ou que a situação difícil que eles estavam passando vem de Deus? Parece-nos... Bom, ambas são verdadeiras. Mas parece-nos que nesse texto que Paulo tem em mente é que o que o mundo considerava sinal de perdição e que na verdade era sinal de salvação, isso vinha de Deus. Está aqui a morte do neopentecostalismo. Está aqui a morte, a faca, o punhal no coração da teologia da prosperidade. Sabe o que Paulo está falando? As perseguições, os sofrimentos que vocês estão passando, sabe de onde vem? Aí um já se adianta e responde: vem do inimigo, vem do diabo, vem dos demônios. Aí Paulo fala: não, vem de, sabe de quem? Do Senhor. Não é essa a história de Jó? O que acontece com Jó? Jó é atacado, é acossado por Satanás numa disputa celestial para saber se a fidelidade de Jó e se a bondade de Deus se devia a interesse de ambos, se Jó era o melhor servo de Deus porque era interesseiro, porque Deus dava tudo que ele precisava até o que não precisava, e se Deus também era interesseiro, se Deus abençoava Jó para continuar tendo nele o melhor servo. Essa é a acusação de Satanás. Deus fala: olha lá meu melhor servo. Satanás deve ter assim levantado, jogado seus ombros. Não é para menos, né? Juntou dois interesseiros, né? Um querendo receber, o outro querendo dar. Um querendo receber bens materiais e o outro querendo receber louvor. Uma mão lava a outra. Deus fala: então vai lá e tire tudo dele. E o diabo faz isso. E aí o que acontece com Jó? Ele abandona o Senhor? Não, a Bíblia diz que ele permaneceu fiel, a Bíblia diz que ele falou assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele perde as suas próprias saúde, a mulher dele diz assim: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ela na verdade é irônica, ela fala assim: abençoa Deus e morre, ou seja, agradeça a Deus por tudo isso que ele está te fazendo passar, né? Ironicamente, obviamente, e aí morra, acabe aí com esse sofrimento. E o que ele diz? Recebemos da mão de Deus o bem, não vamos receber o mal. Note que nem Jó, sem saber desse embate celestial, ele não acusa Satanás dos males. Ele sabe que Deus é soberano sobre tudo, ele sabe que Deus é soberano até sobre Satanás. E ele diz: é Deus quem está me fazendo isso. Depois Jó entra num conflito enorme. Os amigos da onça, né? Vêm e começam a acusar ele de pecado. Ó, você merece isso. Vai, fala aí. De quem você passou a perna? Você passou a perna em quem? Você tá? Fez mal para que moça? Para você sofrer tudo isso. Ele fala: eu não fiz nada disso. É o Senhor quem está me fazendo isso sem razão. E aí ele começa a se auto-justificar. E esse é o problema de Jó no livro. Mas quando Deus entra em cena no final, Deus não fala assim: ô Jó, como é que você fala essas coisas? Não fui eu, foi o diabo que fez isso. Deus não fala nada disso. Deus assume para si a direção de tudo o que acontece. E ele só pergunta para Jó assim: Jó, onde é que você estava mesmo quando eu criei tudo? Mostrando: eu sou o criador de tudo, eu faço o que eu quero, não devo explicação para ninguém e eu sigo a minha vontade. E ninguém pode detê-lo. E Jó fala isso: Senhor, bem sei que os seus planos
não podem ser frustrados. Ninguém pode impedir o Senhor de fazer o que o Senhor quer. No final, Deus é o responsável por aquilo. Só que no final da história, a gente vê Deus fazendo isso não para judiar de Jó. Tadinho dele, vou brincar de ser sádico e judiar dele. Não é isso. No final, Deus restitui tudo que Jó tinha em dobro e deixa a história de Jó como um exemplo para a gente estudar até hoje. Jó é lembrado até hoje como fonte de ensinamento das Escrituras. Quais dos amigos, dos parentes de Jó são conhecidos pelo nome até hoje? Nenhum deles, mas Jó é. E está ali um exemplo de atuação diante de Deus, de como lidar com o sofrimento. No final, Deus fez foi fortificar Jó. O que Jó fala? Eu conheci o Senhor de ouvir dizer, agora meus olhos te veem. É um tipo de uso metafórico aqui, né? Ele está dizendo, agora, Senhor, eu conheço o Senhor ainda mais. Eu temo o Senhor ainda mais. Eu sinto o Senhor ainda mais próximo de mim. E ó, que era o melhor servo de Deus. Desse modo, o que esse texto está dizendo é que o Senhor é responsável até pelos ataques inimigos, com um propósito de trabalhar conosco. Diante disso, qual a vontade de Deus? Que a gente resista diante dos adversários, que a gente não seja intimidado por eles. Agora, como é que eu posso não ser intimidado por problemas sérios, por inimigos ferozes? Como é que ou a pessoa não é lá muito responsável, ou é inconsequente, não tem medo, né? Tá? Não tem nem juízo, ou ela tem uma confiança que é maior que os seus medos. Agora, de onde alguém tiraria uma confiança, uma segurança maior que adversários tão poderosos? De onde? Do próprio Deus. Do próprio Deus. É a consciência de que o Senhor é soberano sobre tudo. Eu estou passando aqui um aperto, mas esse aperto não pegou Deus desprevenido, nem pegou Deus na contramão. É o Senhor quem controla tudo. E sabe que Senhor é que controla tudo? Primeiro lugar, o meu Senhor, aquele que me ama, aquele que me salvou. Aquele também cuja vontade é boa, agradável e perfeita. É aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus. Então, peraí, está difícil, mas não está fora de controle, está dentro do plano de Deus. Na verdade, está dentro daquilo que Jesus falou. No mundo vocês terão aflições. Cadê a teologia da prosperidade agora? Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês, nada escapa da minha mão. Eu estou controlando, guiando tudo e fazendo o que é bom, fazendo a minha vontade. Às vezes, nos sofrimentos, as pessoas perguntam, cadê Deus nessa hora? Onde é que estava Deus na hora do tsunami? Onde estava o Senhor quando caiu aquele avião que ia para a França e que afundou no meio do mar? Onde estava o Senhor quando o Batomuxa afundou? Aí o cara lembrou longe, hein? Pessoal que não tem cabelinho branco que nem eu, nem sabe o que é o Batomuxa. Tem que procurar no Google. Onde estava o Senhor quando deu aquela enchente nos Estados Unidos e pegou aquele ônibus da Igreja Batista? Lembram quando isso aconteceu? Pegou um ônibus vindo do acampamento, o pessoal ali louvando a Deus, e vem lá no ônibus escolar, o rio passou por cima deles, matou um monte de jovens crentes. Onde estava o Senhor? Sabe onde estava ele? Qualquer pergunta que você fizer, a resposta é sempre a mesma. O Senhor estava fazendo aquilo que ele planejou desde a eternidade passada. Ele estava fazendo a sua vontade, e a vontade dele não vai pulando de uma hora para outra, né? Às vezes a gente muda de vontade. A vontade de Deus é a mesma, traçada desde antes da fundação do mundo. Ele está fazendo aquilo que é bom para a nossa vida, aquilo que é bom para a glória dele. Veja um texto que fala sobre essa ideia de resistir os inimigos com essa coragem, com essa determinação. Isaías 51, versículo 7 e o versículo 12. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens. Ou seja, quando os homens vos envergonharem, vos humilharem, não temam isso. não nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Algo que é uma perseguição séria para a Igreja de Cristo, né? Você já foi chamado de fundamentalista, já foi chamado de crentinho, já foi chamado de quadrado, de antiquado, já foi? Não tema isso. Versículo 12 diz: eu sou aquele que vos consola. Repara aqui, não está dizendo eu sou aquele que vos livra dessas coisas, eu sou aquele que impede que vocês sofram, eu sou aquele que vos consola. Sabe que Deus não podia tirar do sofrimento? Podia, mas por que ele vai tirar da luta que ele mesmo colocou? Então, nesse caso, ele diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? E aí ele nos enche de coragem e de esperança. E no final da história, está lá a certeza de sermos salvos e estarmos na presença do Senhor. Então, por ora, não tema o inimigo, continue lutando junto. Mas está difícil. Deus vai dizer: eu sei. Por isso eu consolo. Quanto às ordens, o comando que vem de cima do sumo general é: continuem com os escudos lado a lado, continuem marchando em frente e não temam esses inimigos. E ao dizer não temam esses inimigos, está embutida a ideia de: eu sou mais poderoso que eles. Confiem em mim, façam o que eu mando. O que é do governo de vocês é me obedecerem. O que é do meu governo é comandar a história. Confiem na minha sabedoria, confiem no meu julgamento, confiem na minha bondade, confiem no meu amor, confiem no meu poder. Isso é meu, é de eu fazer. O que é de vocês fazerem é ficarem unidos, sem temer os inimigos, marchando mesmo nas horas difíceis. Essa é a segunda disposição: resistir aos ataques inimigos. Mas tem uma última, que é a disposição de pagar o preço do discipulado. Você ouve isso até agora e fala: puxa, mas trabalhar com os irmãos, ser uma igreja unida, principalmente uma igreja pequena, né? Como a nossa, que a gente convive diariamente. Numa igreja grande, você pode sentar do outro lado. Mas você nem vê o outro. Você vai, junte-se num grupo. E numa igreja como a nossa? É uma igreja pequena, onde a gente convive direto uns com os outros, onde não tem como fugir. Então é difícil, tem um custo. E outra, esse negócio de resistir aos ataques inimigos é difícil, e é por isso que a Bíblia diz que Deus consola, porque há um preço. Essas primeiras duas disposições não podem ser mantidas sem essa terceira. É pagar esse preço. Quem acha que a vida cristã é só receber bênçãos, é colocar no adesivo no vidro traseiro do carro dizendo: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, querendo dizer: está tudo resolvido para mim, é só eu pedir para o meu pai, ele faz tudo que eu quero, ele banca. Ou seja, não é ser o filho do Eike Batista. Se bem que hoje em dia isso já não é mais a mesma coisa, né? Já foi o tempo. Mas até então era assim: eu posso dirigir sem carta, sem emplacamento, meu carro de 2 milhões de dólares, posso atropelar quem eu quiser e vai ficar tudo bem, está tudo garantido para o meu lado. Não é isso que é ser cristão. É pegar o ônibus de manhã cedo para ir trabalhar com o chefe chato que persegue. Isso é uma metáfora para as dificuldades e o custo que é viver a vida cristã. Se bem que alguns vivem isso literalmente. Né? Isso não é nada metafórico para alguns aqui. Pois é ter essa disposição, é falar: ah, esse negócio está muito difícil, quer saber? Eu vou levar uma vida cristã mais light. Eu vou na igreja, né? Não vou falar mal de ninguém, não vou me envolver muito. Eu chego lá, dou um oi. Se tiver que dar um aleluia, eu dou um aleluia. Se tiver um glória a Deus, eu grito lá um glória a Deus. E está tudo certo. E tchau, irmão, ó varão, abençoado, e vou para casa, chego na minha casa, tranco a porta, ninguém tem nada a ver com a minha vida, aí eu volto ao normal. Não tem espaço para isso na vida cristã. Só para nós pagarmos o custo de sermos servos daquele que pagou todo o custo para nos comprar. Veja o versículo 29 e 30 que diz. Paulo fala uma coisa tremendamente controversa: pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes. Olha só, a graça diz que foi a razão de nós sermos salvos. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então, crer em Cristo, ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Crer em Cristo é uma dádiva concedida por Deus de graça. Significa que ele não viu nada na gente que, na nossa vida, que merecesse. Olha, ele mereceu. Opa, olha o que, que ele fez. Ah, esse aqui vai ganhar ponto positivo. Esse aqui eu vou dar a salvação. Não tinha nada, só tinha ponto negativo. O nosso boletim não tinha nem recuperação, era direto para o inferno. Inferno, não tinha purgatório. Não existe purgatório. Então não tem recuperação nessa vida. A gente ia direto para o inferno. E Deus falou, de graça, porque eles não podem pagar nada. Não podem oferecer nada, eu vou salvá-los. E eu vou, para isso, conceder a fé. Então essa segunda parte a gente entende. A graça concedida por Deus de crer nele. Mas que história é essa de que Deus nos concedeu a graça de padecermos por ele? É o contrário. Se eu estou padecendo, se eu estou sofrendo por Cristo, como é que Paulo me fala que isso é uma concessão, né? Uma concessão graciosa, que eu nem merecia isso no bom aspecto. Então que Deus me deu o privilégio de padecer por ele. Paulo, você ficou louco. Paulo, você está falando isso porque você não sabe o que é sofrer por Cristo. Será? Paulo é quem mais sabia o que era isso. Lembra aquela lista de sofrimentos que ele dá? Fui açoitado, tomei surra de vara várias vezes, fui perseguido pelos irmãos, pelos gentios, passo fome, frio, perigo na estrada, perigo na cidade, naufraguei 3 vezes. Numa vez eu passei a noite e o dia inteirinho no mar, provavelmente agarrado a algum pedaço, algum escombro, né? Num barril, não é aquele do pica-pau, não. Um barril lá, um pedaço do mastro, lá para não morrer afogado. E tudo isso, Paulo tinha aí como um motivo da graça de Deus, de permitir que ele padecesse pelo nome de Cristo. Paulo, você ficou louco? Não ficou louco. Ele sabe o quê? Que a vida cristã tem um custo. E que pagar esse custo não é ruim. É difícil. Por isso ele chama custo. Mas faz parte da vida cristã e mais, faz parte da glória da vida cristã. Infelizmente, nos nossos tempos, esse conceito da glória se perdeu. Hoje a gente é uma sociedade totalmente utilitária. Se o negócio é bom, eu faço. Se não é bom, se vai custar muito, custo-benefício. Relação custo-benefício. Está ruim? Deixa para lá. No passado, os reis lutavam em batalhas impossíveis, batalhas que eles sabiam que iam perder. Por quê? Para morrer com glória. Para que o nome dele fosse lembrado e que o nome dele estivesse no meio da glória dos grandes guerreiros. Né? Para a gente assistir, eu falei do filme 300, né? O filme é totalmente exagerado, mas ele reflete uma história real. Aquilo aconteceu mesmo. Aquilo realmente aconteceu. O rei Leônidas I pegou 300 soldados e foi lá para as Termópilas. E aguentou lá os soldados de Xerxes durante um bom bocado lá. Até que todos eles morreram. E hoje o nome dele é lembrado com glória. A gente vê a glória, mas a gente parece não achar muito sentido para nós. A gente acha impressionante aqueles feitos. Mas eu não faria o mesmo de jeito nenhum. Eu faria um acordo. É claro, né? Custo, benefício. Na vida cristã, mantém-se a ideia da glória. E a glória cristã não vem da gente encontrar o melhor acordo. Vem da gente ser fiel. E de a gente pagar o custo que isso merece. Na verdade, esse conceito foi tão elevado na época dos mártires, ao meu ver, até passou da conta, a ponto de os mártires pensarem que a salvação vinha só pelo martírio. Alguns tentavam até provocar algumas situações que os levassem ao martírio, na esperança de serem salvos pelo martírio. O começo da igreja foi difícil doutrinariamente, por isso os pais da igreja tiveram tanto trabalho para manter a doutrina, para edificar as muralhas da teologia com a revelação que eles tinham e que nós também temos. Hoje para a gente é fácil, porque homens do passado batalharam muito nelas. Mas uma coisa é certa, aqueles mártires tinham a ideia do que significa a glória do cristão. A glória do cristão não é ele dominar as coisas, é ele ser fiel ao seu dominador, custe o que custar. Se tiver sofrimento, eu vou pagar o sofrimento com honra. Eu não vou buscá-lo. Mas se ele vier, está aqui eu fiel a Deus. A questão não é se eu gosto de sofrer ou não. É se eu sou fiel a Deus ou não. E a fidelidade se dá nos bons momentos, mas também se dá nos maus momentos. E aqui Paulo está dizendo, os maus momentos que vocês estão passando, eles vêm de Deus. Só que tem mais. Eles vêm da graça de Deus, que concedeu a vocês o privilégio de sofrerem pelo Evangelho, sofrerem por algo que merece sofrimento, sofrerem por algo que é mais importante do que o bem-estar de vocês, sofrer por algo ou sofrer por alguém que sofreu por vocês. E aí ele diz por que que os filipenses tinham esse privilégio, porque não era só Paulo que estava sofrendo. Ele diz no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora que é meu. Ou seja, o que eu sofri no passado, o que eu sofro agora, é o mesmo que vocês estão sofrendo. E saibam, isso não fugiu das mãos de Deus, ao contrário, é Deus promovendo a glória do seu reino. Enquanto o servo dele está sofrendo por ele aqui, o nome de Deus está sendo glorificado. Nós estamos testemunhando. O meu Deus vale o meu sangue. Os magistrados romanos, diante dos mártires, diziam assim: tenha pena de você. Falavam para velhinhos: tenha pena da sua idade. Diga aí, César é senhor, depois você faz lá o que você quiser. Vai embora. Olha um velhinho, uma velhinha como você, fraquinha. Fica aí, você fica firme para sofrer. Negue a Cristo e vá para sua casa, tenha pena de você. Esses eram os que demonstravam mais determinação. Foi dito isso para um tal de Germano, né? Ovelha de Policarpo. Foi a mesma coisa que tacar um pau numa caixa de marimbondo. Aí que a determinação desse homem se levantou, ele atiçou a fera que o matou. Na verdade, na sua morte, ficou clara a glória do nome de Deus, a ponto de a plateia não ficar satisfeita, de ficar irada e começar a pedir pelo pastor deles: queremos agora o sangue de Policarpo. E vem Policarpo também e demonstra a mesma fidelidade, paga o mesmo preço, em época de martírio. E ó que a nossa época, pelo menos no nosso país, não é época de martírios. E mesmo assim, às vezes a gente capitula diante do sofrimento, diante do custo. A gente procura o melhor custo-benefício, procura aquilo que vai custar menos para a gente, aquilo que vai mexer menos no nosso gosto, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu vou escolher o que é mais fácil. Afinal, a salvação já é de graça mesmo. Deus sabe. Deus sabe da nossa fraqueza. E é por isso que Ele nos comanda a sermos fiéis. E é por isso que Ele é o Deus que nos consola. E por causa disso é o Deus que nos guia, é o Deus que nos fortalece. É o Deus que nos colocou num exército cheio de soldados para um apoiar o outro. E é por causa disso que Ele levanta inimigos contra nós, para ver os nossos braços se fortalecerem, para verem as nossas pernas se tornarem mais robustas e rígidas, e para que a glória do nome dEle transpareça, brilhe a partir de nós. Agora é preciso ter disposição para tudo isso. Veja mais um último versículo de Atos 5, 40 a 42. Quando os apóstolos foram ameaçados de morte caso continuassem pregando o nome de Cristo. Versículo 40 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-no. Imagina como fica a sua determinação depois das costas estarem em carne viva. Açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Como é que é? Eles não saíram lamentando: ó céus, ó vida, ó azar, igual o Hardy, né, amigo do Lipe. Não, eles saíram se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Está faltando isso aqui para a gente. Considerar-nos felizes por sermos dignos de sofrer pelo nome de Cristo e de pagar esse preço. E ao fazer isso, a primeira imagem que nos vem à mente: então, se eu for martirizado, eu vou aguentar firme. E aí o martírio não vem. Sabe o que vem? Vem aquela risadinha no trabalho, aquela piadinha lá na escola. O amigo pergunta pro jovem: e aí, você é virgem mesmo? Né? Pergunta pra moça: quer dizer que você nunca? Nada? E aí fica aquela humilhação. E aí alguns jovens crentes até capitulam, inventam uma história: eu já. Capitulando diante do inimigo. Para ser martirizado, tudo bem, mas para ser ridicularizado, não. Para ter que aguentar uma injúria, não. Para ter que suportar o irmão, não. É nesse combate da vida diária que nós somos chamados e colocados. Para lutar um ao lado dos outros e resistindo sem temer o inimigo, confiando no poder do nosso Senhor. Desejando pagar esse preço, porque é a glória do nome de Cristo que está em jogo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos resgatar o conceito da glória do Senhor e da glória de viver como servos do Senhor. Pedro, por favor, vem aqui. E ore a nós. Por que eu chamo as pessoas para orar aqui? Por que eu não oro no final? Justamente porque as orações dos irmãos que ouviram a mensagem de Deus, às vezes refletem muito mais a realidade daquilo que nós precisamos do que eu posso. Tendo falado, orar ao Senhor. Então, Pedro, peça a Deus que nos dê, não minimize o custo dessa batalha e nos dê a glória de participarmos desse custo.
Senhor, nós estamos diante do Senhor pedindo, Senhor, que nós sejamos capazes, Senhor, de sofrer pelo Seu nome, que nenhum de nós aqui desista quando as dificuldades vêm, quando alguma perseguição vier. Senhor, que a gente seja um grupo unido, que tenhamos aqui uns nos outros, de fato, irmãos com quem a gente possa contar, que os problemas não saiam daqui de dentro, mas que nós juntos aqui enfrentemos os problemas de fora. E, Senhor, nos dá força, nos dá coragem, nos dá serenidade, nos faz lembrar, Senhor, das palavras que o Senhor falou quanto à perseguição. Esse é o nosso pedido nesta noite. Em nome de Jesus, amém.